mesmo com a elevação das taxas de juros, a taxa Selic, que subiu constantemente, o brasileiro continua gastando e se endividando. Desde 2005, os brasileiros nunca tiveram tão endividados. Agora, 45,73% dos brasileiros estão com dívidas. Em julho, chegou a 46%. Por que os brasileiros se endividam? Pior ainda, os brasileiros passam a ter contas a pagar com bancos, que é a instituição que mais financia e hoje mais subsidia o consumo no país, e acabam não tendo como resolver o problema. Para entender um pouquinho as dívidas bancárias e como se relacionar com os bancos, eu converso agora com o advogado Rafael Martins, que é especialista em direito do consumidor e também especialista em dívidas bancárias. Doutor Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Quando a gente fala de dívidas bancárias, os brasileiros estão cada vez mais se relacionando com os bancos. E é preciso ter cuidado. Doutor, quais os cuidados que alguém precisa ter para se relacionar com um banco hoje?
Tem que verificar quais são as melhores taxas, né? Buscar as instituições financeiras, porque cada banco trabalha com uma taxa diferenciada. A princípio seria isso, né? E a posteriori, caso não haja possibilidade de fazer o pagamento da dívida, buscar um amparo junto ao PROCON ou a um advogado especialista na área bancária.
Doutor, quanto aos chamados juros abusivos, tem remédio? Quer dizer, os bancos podem cobrar o juro que quer? Isso depende do contrato? O contrato é livre para pôr o juro que quiser e não tem limite?
Não, há limite aos juros cobrados pelas instituições bancárias. A taxa de mercado é o limite que o banco pode cobrar. Essa taxa de mercado, ela é estipulada pelo Banco Central. Isso nos contratos de CDC, que são créditos direto ao consumidor, cartões de crédito, mas em cédulas de crédito rural, industrial e comercial, aí a legislação é específica e há uma limitação em 12% ao ano.
Então existe hoje uma regulação para que você faça um contrato. Por mais que as pessoas não assinem o contrato, que grande parte das pessoas não assinem, mesmo assinando um contrato que não leu, quer dizer, não assine não, as pessoas assinam o contrato e não leem. Mesmo não tendo lendo o contrato e tendo assinado, você tem o direito de reclamar por esse juro de mercado.
Sim, tem o direito, porque mesmo que você tenha assinado o contrato, o contrato tem que respeitar os ditames da lei. O que está na lei tem que ser observado pela instituição financeira. Caso o banco não tenha observado, é direito da parte do consumidor buscar a redução dos encargos, até mesmo o expurgo das cobranças ilegais junto ao judiciário.
Uma coisa interessante dessa discussão, e que muitos brasileiros não se atêm, vamos pensar aí na compra de um automóvel como exemplo, que as pessoas financiam, por exemplo, um veículo de R$30 mil em 48 vezes. Pagam aí 12 vezes, vão ver lá o quanto tem, falta para pagar, praticamente tem o mesmo preço do quanto ele financiou. E o carro já não vale tanto, né, como ele pagou, o quanto ele pagou. Existe aí o chamado juros sobre juros no mercado? O juros sobre juros, ele é permitido?
Isso se chama capitalização, né? A capitalização não é permitida. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 121, que veda essa cobrança.
Então significa que você pode reclamar caso isso exista?
Sim, teria condições de entrar com as medidas judiciais cabíveis para buscar a redução dos encargos cobrados pela instituição financeira.
Isso quando eu vou adquirir um automóvel, por exemplo, um outro bem, eu tenho o direito de cobrar isso. Isso tem que estar claro no contrato. Eu tenho o direito de saber onde está isso e que isso não está especificado.
Desculpe, eu não ouvi a pergunta.
É o seguinte, Rafael, quando nós vamos comprar, por exemplo, né, um produto, aí você falou que essa capitalização dos juros, chamado juros sobre juros, é proibido. Isso tem que estar claro no contrato. Quer dizer, a empresa não pode camuflar isso em hipótese alguma quando ela for financiar um produto.
Não pode. Mesmo que seja expresso no contrato que haverá cobrança da capitalização de juros, ela é vedada pela legislação, aonde é permitido somente em cédulas específicas, que seria de cédula de crédito rural, crédito industrial ou crédito comercial. Mas nos outros contratos, a capitalização ela é vedada, inclusive no cheque especial.
Ah, inclusive no cheque especial também?
Inclusive.
Então significa que o cheque especial, por exemplo, que a gente vê lá com 10% às vezes ao mês, ele também é regulado por essa taxa de mercado que você colocou anteriormente?
Isso, também pela taxa de mercado que é estipulada pelo Banco Central.
Como também o cartão de crédito?
Isso, também.
Agora, quando a gente contrata, por exemplo, o serviço de um cartão de crédito, que é o fator que mais endivida os brasileiros, e o brasileiro está lá com aquela dívida no cartão de crédito impagável, como é que se faz para negociar isso?
Nesse caso, o passo que o consumidor tem que tomar é entrar em contato com a instituição financeira, buscar um reescalonamento da dívida, uma negociação. caso não haja possibilidade de, obter uma negociação extrajudicial com a instituição financeira, o consumidor, o cliente bancário, ele tem que buscar um advogado especialista na área bancária que possa auxiliá-lo para proteger o seu patrimônio.
Porque senão ele pode comprometer o próprio bem que ele tem. Quer dizer, as pessoas não têm dimensão do que é se endividar hoje.
Isso, porque como o banco tem um contrato e tem um crédito que ele pode exigir perante a justiça, caso o cliente não vá até um advogado e busque a proteção do seu patrimônio através das medidas judiciais cabíveis, o banco irá fatalmente ingressar com ações de execução e entrará no patrimônio desse cliente.
Agora, uma questão interessante é essa do patrimônio. As pessoas sempre falam assim, o endividamento nunca pode chegar ao ponto de tirar de uma pessoa a casa onde ele mora. É o que a gente chama de bem de família. Isso é uma verdade? A casa das pessoas, ela é blindada, mesmo com endividamento?
Sim, isso é uma verdade. Só existe uma exceção, que são as dívidas onde é ofertada a casa como garantia hipotecária. Isso é uma exceção legal. Aí, nesse caso, não teria proteção do bem de família.
Por exemplo, quando você tem a divulgação de que se oferece empréstimos, mas se dá o imóvel como garantia, como a gente tem no mercado hoje.
Isso. Se você vai até a instituição financeira buscar um empréstimo e o banco oferece para você o crédito, mas pede o imóvel, o seu imóvel, a sua casa, o único imóvel que você possui como garantia, e você outorga, quando houver o inadimplemento, o banco poderá executar essa garantia, poderá buscar até a venda do imóvel para satisfazer o crédito.
Nesses financiamentos da casa própria, inclusive no Minha Casa Minha Vida, o imóvel é a garantia?
Isso, ali é uma garantia de alienação fiduciária, né? Uma forma diferente de garantia.
Como é que é essa forma diferente? Por exemplo, alguém que atrasa, por exemplo, o financiamento de uma casa, a compra de uma casa, é diferente? Como é que funciona isso?
Sim, porque na Minha Casa Minha Vida, a modalidade da garantia é a alienação fiduciária. Caso não haja o pagamento das parcelas, basta a instituição financeira notificar, através de cartório, a pessoa que está adquirindo o imóvel, e ele poderá buscar a titularidade do imóvel sem uma ação judicial. Mas nos financiamentos onde o imóvel é dado como garantia hipotecária, a instituição financeira buscar a titularidade.
Ah, então significa isso, só para a gente poder...
Através de uma ação judicial.
Vou explicar isso um pouquinho, agora me deixou um pouco curioso, acho que os nossos ouvintes também. Então vamos supor que eu financio um imóvel, vou comprar um imóvel de 300 mil reais, financio ele pela Caixa Econômica Federal. Depois de um certo tempo eu tenho dificuldade de pagar esse imóvel, começo a atrasar as parcelas. Como é que se resolve uma situação dessa?
Nesse caso, você tem que primeiro buscar o gerente da Caixa Econômica, né, ou da instituição financeira, fazer uma negociação. Minha Casa Minha Vida... Quando a pessoa perde o emprego, por exemplo, ele tem condições de ir até o gerente, comunicar o gerente e ter um período sem fazer o pagamento das parcelas. Isso é garantido a ele. Mas desde que ele vá até a instituição financeira e comunique isso por escrito.
Mas só na Minha Casa Minha Vida.
Que é sempre importante, sempre que for buscar qualquer questão junto ao gerente do banco, fazer por escrito para que prova. Para amanhã ou depois, caso seja necessário, utilizar isso dentro de uma medida judicial.
Mas isso cabe no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Nos outros financiamentos, não?
Sim, nos outros financiamentos aí depende a questão do contrato, né? Mas no Minha Casa Minha Vida isso na legislação.
Agora, se eu deixar de pagar, tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto no financiamento comum de uma casa própria, a instituição financeira pode requerer o imóvel como pagamento?
Sim, no Minha Casa Minha Vida, como é alienação fiduciária... basta notificar a pessoa que está em débito para que ele possa, para que a titularidade do imóvel, ou seja, a propriedade, para a instituição financeira. Já nos imóveis adquiridos através de garantia de hipotecária, é diferente, porque o banco teria que executar o contrato para que o imóvel seja vendido para pagar a dívida. Não tem como buscar a titularidade do imóvel.
Ah, entendi. Então, no caso da Minha Casa Minha Vida, para a instituição financeira é mais garantido.
Alô?
Oi, no caso da Minha Casa Minha Vida, para a instituição financeira é mais garantido o empréstimo, o financiamento.
Sim, era mais rápido, né? Porque, havendo inadimplemento, basta a instituição financeira notificar o titular do financiamento para constituir ele em mora e tomar a titularidade do imóvel. Entendi. Ou seja, o imóvel passa a ser da titularidade da propriedade do banco novamente.
Perfeito. Esses são alguns detalhes que a gente tem que ter quando assina o contrato com a instituição financeira.
Isso, tem que se tomar cuidado com a modalidade da garantia do contrato, né? Se é uma alienação fiduciária, se é uma garantia hipotecária, né? Isso é muito importante.
Doutor Tiago Martins, doutor Rafael Martins, desculpe, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço, tenho a todos uma boa tarde.
Conversei com o Rafael Martins, advogado, especialista em direito do consumidor, também especialista em crédito bancário. Ele falou sobre o endividamento e quais são as formas de contrato que são assinados entre os bancos e as pessoas. Cuidado com os juros, existe uma taxa de juros de mercado que tem que ser respeitada, independente do contrato que você assinou. Muito preocupante também a assinatura de financiamentos de casa própria ou de empréstimos, onde o imóvel da família é a garantia.